mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Que nem dormir se pode nessa maldita Ilha Grande.
Ei! Vejam! O Inocêncio! Parece que ele tá morto, seu.
Tá morto, sangrando.
O que tá acontecendo aí, hein? Vocês três estão de pé falando tão alto.
Veja, seu guarda, veja, mataram o Inocêncio.
O quê?
É isso aí, abotoaram o cara.
Essa não.
Mesmo? O cara tá morto? Foram vocês, miseráveis?
Sem essa, guarda. Sem essa. Eu tava dormindo.
Eu também. Acordei com um gemido e um barulho estranho.
Pois é, eu também não vi nada. Eu acordei com um barulho e...
Inocente, não é? Mas quem vai resolver isso é o Major Marciano. Eu vou chamá-lo agora mesmo.
Olha aqui, eu só quero saber qual de vocês dois fez o serviço.
Eu não matei ninguém.
É, se não foi você, então foi o Reinaldo.
Sem essa, cara. Eu tava dormindo.
Eu sei quem é que não foi. Eu tava dormindo e acordei com barulho, bom?
Inocêncio não valia nada. Era o calguete dos olhos.
É, foi por isso mesmo que um de vocês dois tratou de fechar o bico.
Eu já disse que não tem nada a ver com isso. Você quer levar uns tapas de mim, quer?
Ah, meu filho, não vejo o homem aqui pra me bater, tá sabendo?
Para com isso, cara. Eu vou brigar logo agora. Levanta que a porta aí, vocês conhecem muito bem.
Ei, o Major Marciano é fogo mesmo. Durão que só ele. Vamos entrar numa fria federal, sabe?
Já disse que eu não tenho medo de nada. Eu tô com a consciência tranquila e tá acabado. Eu não abotoei o cara. Agora, vocês dois...
Essa matraca, cara. Ninguém aqui dentro presta pra nada mesmo. Qualquer um era capaz de fechar o pinta.
Ele até que vivia pedindo pra ser abotoado. Fiava-se na proteção dos homens. Tá indo que deu. Ganhou um pijama de madeira. É o fim de todo alcaguete. Na horizontal e durango quente.
Oh, os homens vêm aí. Agora é que o caldo vai engrossar.
Pra Brancela, Rafael.
Vamos trocar esses três pássaros de gaiola e depois eles vão ter uma conversinha muito séria.
Aqui, Rafael, não fui eu não, hein? Eu não sei de nada, hein?
Eu também não.
Ah, sei que aqui na Ilha Grande só tem inocente.
Tudo, Anjinho. Eu já conheço a conversa. Vamos mudar vocês de série e depois começa o arroz.
Aliás, eu vou ligar para um amigo meu do Departamento de Polícia Judiciária e pedir que venha até aqui dar uma mãozinha. Eu vou chamar o inspetor Santos.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Mistério na Penitenciária. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Mas quem descobriu o crime foi esse guarda, né?
Fui eu, sim, senhor.
E você disse que a faca foi roubada da cozinha e estava num canto da sala completamente limpa.
Isso mesmo, doutor. Limparam ela.
Já vê que só pode ter sido dos três companheiros de cela do morto.
É verdade.
Pode deixar por nossa conta, major. Se o senhor me der carta branca, eu passo os caras no liquidificador e tiro todo o caldo.
Nelson, que história é essa de liquidificador?
Eu espero os caras, chefe. Deixa comigo.
Não. Nada disso. Antes de mais nada, eu quero conhecer os três detentos. Falar com eles. Examinar suas fichas. É verdade, mas ó, tem as fichas dos três à mão, não tem?
Sei de cor. Três maus elementos, inspetor. Três péssimos elementos.
E a que o senhor atribui a causa do crime?
Inocêncio, o morto era uma espécie de informante nosso.
Ah, caguete, ele é um anjo tipo. Geralmente acaba com a boca cheia de formiga.
Ô, Jorge, que é isso?
Desculpe, chefe, demacada, né?
Não houve briga?
Não, senhor. Tudo estava em silêncio, né? Se houvesse briga, eu que estava de guarda no fim do corredor teria escutado e logo acabava o caso.
Uhum. Pode ter sido um deles, como também pode ter sido trabalho de todos os três e como um acordo. Inocêncio era odiado pelos presos.
Não poderia ser alguém de fora?
Não, senhor inspetor. Eu estava de guarda e a cela toda fechada por fora. Só podia ter sido um dos três camaradas, né? Só eu tenho a chave da cela. E já era de madrugada.
Muito bem. Por favor, eu gostaria de ver a arma do crime.
Vá buscar a faca, Rafael.
Sim, senhor major. Com a sua licença.
Aqui para nós, major. Esse guarda é de inteira confiança.
Até certo ponto, todos os guardas são de confiança. Mas o senhor sabe, inspetor, se entrar dinheiro grosso, ninguém é de ferro.
Não poderia o guarda ter aberto a cela para dar entrada a outro prisioneiro? Ou mesmo ter ele próprio cometido o crime?
Quanto a abrir a cela, eu acho possível. Mas matar o preso, não. Rafael, embora não seja um modelo de virtudes, não tem antecedentes criminais e não ganharia nada com a morte do preso.
Depois eu quero ter uma conversa com ele.
É, o caso está em suas mãos, inspetor.
Eu lhe dou carta branca. Ah, sim, é que eu gosto, major. Carta branca. Pode deixar que a gente faz os caras darem o serviço direitinho. Ah, porque quando eu pego pinta de jeito, eu tiro dele até coisa que ele não tem pra tirar.
Esse aqui é o mau, Jorjão. O camarada confessa apertado. E depois, diante do juiz, faz acusações à polícia e se livra de tudo deixando a bomba em nossas mãos.
Comigo nunca não aconteceu uma coisa dessas, porque se acontecer, eu depois acerto o camarada lá fora.
Ah, e responde processo por agressão. Não. Nada de violência. Vamos examinar tudo com muito cuidado. E muita calma também, ouviu, Jorjão?
Pra mim, esse é que é o mal.
Aqui tá a faca.
Ué. Mas já estava assim quando foi encontrada?
Sim. O criminoso teve cuidado de limpar a faca. Nenhuma impressão.
Foi tudo muito rápido, então, né?
É, o camarada estava dormindo. Foi fácil para o criminoso cometer o crime.
E aqui eu soube, os outros três acordaram com um barulho estranho.
Pelo menos eu quero saber. Mas o senhor sabe, inspetor, que não se pode confiar nem um pouco na palavra de um detento. Todos eles são inocentes de toda e qualquer culpa.
Ah, eu saco. Tudo gente fina, perseguida pela polícia sem motivo. Eu saco muito. Pra mim, todos eles não passam de um...
Jorjão, o que que há?
Desculpe, chefe, que bancada, né?
Mas vamos a saber as culpas de cada um.
Temos as fichas, mas como eu as conheço de cor...
Vamos a saber. Em primeiro lugar, o Gonzaguinha.
Bem... Seu nome é Vitor Gonzaga Freitas. Tem 47 anos. Condenado por latrocínio. Mas vai ser posto em liberdade no mês que vem.
Cumpriu toda a pena, foi?
Bem, teve atenuantes. Bom comportamento e tudo mais. Por isso a pena foi reduzida.
Saquei. Aqui eles se comportam bem, mas mal arranjam para sair mais cedo da cadeia, tratam de aprontar alguma, né?
Asdrúbal. Qual é o crime dele?
Assaltou um banco e matou o caixa fugindo com dinheiro.
Quanto?
2 milhões de cruzeiros que desapareceram. Ao que tudo indica, Asdrúbal escondeu o dinheiro muito bem escondido para quando deixar a prisão.
É, isso é muito usual entre assaltantes de banco. Mesmo apanhados, levam a melhor. Pois o dinheiro muitas vezes jamais é encontrado. Quando saem da cadeia, têm uma vida de milionário.
Ah, eu por mim, num caso desse, abotoava o cara. Ele não ia gozar o dinheiro. Eu garanto, chefe, que se meia dúzia desses marginais fossem executados... Os outros se mancavam, né?
A lei existe para ser cumprida, meu caro. Um criminoso, seja quem for, tem que ser julgado e receber sua pena. Não se pode executar ninguém.
Esse é que é o mal. O cara mata, rouba e depois vem para uma ilha dessa que até parece dos mares do sul.
sol, sombra e muita praia. Pode até praticar surf, né?
Eu não aconselharia ninguém a praticar o surf nessas águas. Os tubarões estão aí mesmo.
Ah, mas o surf com tubarão até que é mais emocionante, Major. Esses caras não ligam para um tubarãozinho a mais nos mares da vida.
Quanto tempo Asdrúbal ainda tem de cadeia?
9 anos.
E o outro suspeito? Reinaldo, não
é? É, Reinaldo matou a mulher num acesso de ciúme. Foi condenado a 5 anos apenas. Também será posto em liberdade no mês que vem, beneficiado que foi pelo sursi.
Matou a mulher e pegou 5 anos. Ciúme, né? Uhum. Aí vê que a dona era uma tremenda, com licença da palavra, piranha, e enfeitou o cara, né? Ela que além de morta ainda devia ser presa. Eu sei como são essas caras, eu sei.
Eu agora gostaria de ver a cela onde ocorreu o crime.
Pois é. Seu Rafael?
Pronto, Major.
Acompanhe o inspetor e Jorjão até a cela. Os camaradas já voltaram para lá?
Já, sim, senhor. Depois que levaram o corpo, eles voltaram. Bom, nós não temos outra cela disponível.
Vamos até lá, então. Com licença, Major Marciano.
Tem toda.
O senhor tem carta branca para apurar este caso, senhor?
Ah, carta branca é comigo mesmo. Se o chefe me der um pedacinho dessa carta, eu acerto aqueles caras de jeito e eles cantam que nem uma sabiá.
Vamos andando, Jorjão. Eu conheço você o suficiente para não lhe dar nem um centímetro de carta branca.
Aí, esse é que é o mal, chefe. Esse é que é o mal.
Sabemos que o assassino atacou a vítima quando todos estavam dormindo. Pelo depoimento do guarda Rafael, eram mais ou menos 2 horas da madrugada.
É isso aí, doutor.
Fecha o bico, cara. Ninguém lhe perguntou quantos dentes tinha na boca.
A faca usada no crime foi roubada da cozinha. E existem muitas outras iguais a ela. Mas temos uma pista.
Uma pista, inspetor?
Qual? O morto recebeu mais de 10 facadas desferidas por alguém que usava a mão esquerda.
Eu não sou canhoto.
Nem eu. Eu também não. E, além do mais, eu estou com a mão esquerda enfaixada, pois eu me feri no trabalho, né?
Eu quero falar com vocês, um de cada vez. Onde poderemos conversar com esses camaradas, guarda?
Bem, eu levo o cara para uma sala e o senhor fala com ele.
Uhum.
Bem, eu posso ficar de plantão para qualquer emergência. Esses caras são muito perigosos.
Garanto que não são mais perigosos do que eu, viu? Pode deixar por minha conta, guarda, pode deixar. Se algum deles tentar alguma gatimão, e o pau come firme e forte.
Tá certo. Com quem o senhor quer falar primeiro?
Não, o Gonzaguinha.
Ah, com o Gonzaguinha?
É.
Tá certo. Você vem com a gente, hein, Gonzaguinha? Em muitos modos, tá ouvindo? Se tentar qualquer gracinha...
Eu te acerto a cuca com essa bengala e você dorme sono solto até amanhã, viu?
Vamos andando, vamos.
Muito bem, Gonzaguinha. Escolhi você em primeiro lugar porque achei que é o mais vivo, o mais inteligente dos três.
Ah, eu sou muito diferente daqueles camaradas, inspetor. Eu não sou marginal qualquer, não. Eu...
Já sabemos. Tem a sua especialidade. Dedica-se a um certo ramo de atividades ilícitas.
Não é isso. Eu fui apanhado, tô aqui, né? Mas já vou sair. Nunca mais me meto em outro. Isso eu juro.
Ah, quem quiser que embarque nessa de acreditar em juramento de pilantra.
Nota, Jorjão, nota. Vamos deixar o nosso amigo à vontade para que ele nos conte o que sabe.
Eu não sei de muita coisa no senhor, né? Aliás, eu acho que não sei de nada.
Mas você não tem uma suspeita? Não acha que sabe quem foi que cometeu o crime?
Bem, isso... Isso...
Isso o quê, cara? Desembucha. Dá logo a dica que não faz a gente perder tempo.
De quem você suspeita, Gonzaguinha?
Pra mim foi o Reinaldo. Topa aquele cara. Metido a granfino... Todo cheio de nome tox. Garanto que foi por isso que a mina enfeitou ele.
Enfeitou, é? Bonito enfeite. Ah, mas se fosse comigo, eu pegava a tipa por uma asa, dava um saculejo nela e ela deixava todas as penas voarem.
Jorjão, o que é que há?
Desculpe, chefe, já sei que eu dei mancada.
É. Mas você não tem nenhuma prova, nada que nos possa ajudar a fazer uma acusação firme contra Reinaldo, tem?
Ah, isso não, senhor. Eu apenas suspeito, né? Mas não tem prova, não.
Está certo. Vamos ficar de olho no Reinaldo.
Fazem muito bem.
Mas, por via das dúvidas, vamos ficar de olho em você também, sacou?
Ah, em mim? Eu não tenho nada a ver com esse
estamos
crime,
sabendo,
não.
Estamos sabendo. Pode se mandar a cara. O guarda está aí fora à tua espera. Eu acompanho até a porta. Vamos, vamos lá. Vamos lá.
Aqui. Pronto. O pássaro é todo seu, seu guarda. Pode mandar outro. Essa gente tem uma conversa muito agradável. O chefe está até apreciando o bate-papo, sabe? Manda outro para um TT a TT aqui com a gente.
É pra já. Vamos indo, Gonzaguinha. Vem comigo, Asdrubo. Chegou sua vez. Manda logo.
Aqui está o outro.
Tenha bondade, cavalheiro.
Você está debochando de mim, cara?
Olha a casa. Está falando na minha frente, seu. Olha aqui, seu cafajeste. Eu não estou com esse bandido, não, tá sabendo? Levanta, te levanta pra ver de novo. Tira.
Eu conheço os meus direitos, você não pode me bater.
Ok, eu já te mostro seu passo na porta.
Nada disso, Osão. Já chega. Sente-se, meu amigo.
Não, por favor. Vamos afetar as pessoas. Mas esse camarada
quem
aí.
Quem é camarada? Quem? Isso é a primeira letra, que as outras você não vai dizer por falta de dente.
Não, não, nada disso. Sente-se, Asdrubal.
Trouxe o trombone?
Quem estiver esse trombone, João?
Ué, o senhor nunca viu no jornal o anúncio de Asdrubal trouxe o trombone? Quer ver quem é esse cara? Olha aqui, o cara. Se trouxe o trombone, trata de botar na boca e tocar entoado. Se não...
Eu não sei de nada.
Que gracinha. Repete isso que eu não ouvi direito. Repete.
Não sei de nada. Nada de nada.
Você deve ter ouvido alguma coisa.
Não. Nada.
Tem alguma suspeita de quem foi o criminoso?
Não. Pense bem. Não sei de nada.
Deixa eu rachar o bico desse cara meio a meio, chefe. Eu garanto que tira alguma coisa lá de dentro.
Não sei de nada.
Olha que cara.
João, peraí. Tudo bem, Asdrubal. Já que você não sabe de nada, pode ir embora. Estamos apenas perdendo tempo.
Olha o cara aí, ó. O Rafa. Ele é surdo, cego e mudo. Que safado além de tudo. Posso trazer o outro?
Por favor, Rafael.
O senhor marcou bobeira, chefe. Se me deixasse 2 minutinhos com o cara aqui nesta sala, eu dava uns bons solavancos nele, ele ia cantar mais do que um coleiro.
Eu sei, Jorjão. Ele contava uma série de mentiras que depois desdizia no tribunal. Não, não, não adianta nada disso. Vamos trabalhar à minha maneira.
É, eu sei. O senhor trata essa gente com luva de pelica. Tem que ser com soco inglês, chefe.
Aqui está o outro, chefe. Pode se aproximar, rapaz.
Se não for muito incômodo, não é? Entre e tenha bondade de sentar ali. Se não estiver bastante acomodado, fale comigo que eu dou um jeito, tá?
Eu vou logo dizendo ao senhor uma coisa, inspetor.
O que, Reinaldo?
Eu não tenho nada a ver com essa história.
Oh, seria de admirar que tivesse.
Não sou um criminoso vulgar, como aqueles camaradas. O que eu fiz... Bem, foi no momento de desespero.
Eu tô sabendo. A cabeça pesada.
Que é isso, Jorjão.
Ô, Jorjão.
Desculpe, chefe, eu dei uma
que coisa. Tá enjoado hoje?
Não, deixa ele ir, inspetor. Eu não me incomodo. Ela não prestava mesmo. E me passou pra trás com o outro.
Aí.
É, mas lavei minha honra.
Reinaldo, o homem que lavou a honra em sangue e sem sabonete.
Bom, não responda a essa espécie de provocações. Quando sair daqui, eu volto a ter uma vida normal e tudo bem.
Você tem um suspeito, Renato?
Suspeitou só para ter sido ele.
Quem?
Aquele camarada é um grosso. Gonzaguinha. Ele é um latrocida, o senhor bem sabe, não é?
Sim, sim, eu sei.
Pois então, cesteiro que faz um cesto...
Também faz a cesta? Ele agora está dormindo sobre os louros colhidos.
Mas você não ouviu, nem viu nada, nada, nada.
Não, isso não, senhor. Eu estava dormindo, inspetor.
Tá certo. Por enquanto é só. Pode ir, rapaz.
E desculpe o incômodo, viu? Passe bem, feliz Natal, tá?
Vamos andando, Reinaldo, vambora.
Então, chefe. Quem o senhor acha que foi?
Trouxão. Você reparou bem na pinta do Asdrubal?
Eu não manjei outra coisa, chefe. Pinta braba mesmo, hein? Pós-grave, barbudo, quase não fala.
Pois é. E foi condenado a 10 anos, enquanto que os outros 12 estão prestes a sair da cadeia. Não ia estragar tudo cometendo um crime, né?
Sabe que o senhor está certo, chefe? Para mim também foi aquele tal de Asdrubal. Com trombone ou sem trombone, foi ele que fez o estouro no presunto.
Mas tem uma coisa, João.
qual terá sido o móvel do crime?
Qualquer móvel, chefe. Uma cadeira, uma mesa, um guarda-comida.
Não, Jorge, não deixe de brincadeira. Você está indo longe demais, hein,
Rafael? Desculpe, chefe. Dei mancada, né?
Inocêncio, o morto era o cagoete da polícia. Talvez soubesse alguma coisa a respeito do dinheiro roubado e escondido por Asdrúbal e estivesse prestes a falar.
Pois é, aí o Asdrúbal foi, pegou o cara e tratou ele como se fosse um peso de lagarto redondo.
Lagarto redondo?
É.
Tu licença.
Pois não é, chefe. Quando a gente quer fazer um bom assado, compra lagarto redondo e fura ele todinho de faca pra entrar em um tempero.
Qual? Você não tem mesmo jeito, José. Bom, mas vamos conversar com o Major Marciano. Quero saber mais detalhes a respeito desse Asdrúbal.
Asdrúbal assaltou o banco sozinho, inspetor. Armado com 38.
E abotoou o caixa, não é?
Exatamente. A polícia saiu em sua perseguição, mas ele escapuliu. E quando foi apanhado, estava sem o dinheiro do roubo. Por mais que o apertassem, recusou-se a falar. Foi a julgamento e ouviu a sentença com um sorriso de desafio nos lábios.
Há quanto tempo ele foi preso?
Um ano. Está aqui na Ilha Grande faz 3 meses já. Como o senhor sabe, aqui, durante o dia, os prisioneiros têm certa liberdade. Relativa, claro. Mas podem, inclusive, pescar.
Ele é meio fechado, não é? Caladão,
não. Não foi sempre assim, não.
Ah, não,
não? No começo conversava muito até. Ficou assim caladão depois que o irmão veio visitá-lo. Isso faz uma semana.
É estranho isso, né? Mas tem uma coisa, Major.
O que, inspetor?
Se foi mesmo Asdrúbal que matou o outro preso, por que teria usado a mão esquerda, ferida e enfaixada? O que é que ele teria na mão direita?
Não faço a mínima ideia, inspetor. Talvez algum dos companheiros de cela saiba qualquer coisa.
Talvez. Eu vou seguir seu palpite, Major. Vou dar um aperto naqueles outros.
Ah, apertar? Tá pra mim, chefe. Eu já gosto de uma apertura.
Então, Reinaldo?
Olha aqui, inspetor. Para mim, deve ter sido mesmo Asdrúbal, sabe? Ele vai estragar a nossa saída daqui a 1 mês. Eu não ia estragar tudo matando um camarada que não me fez nenhum mal. Pode escrever que foi o Asdrúbal mesmo. Ele, na certa, estava planejando alguma fuga. O Inocêncio descobriu que ia contar ao Major, como fazia sempre. Asdrúbal, então, tratou de silenciar o homem. Vai ver que foi isso mesmo. Só pode ter sido, inspetor.
Será? Será que você está certo? É o que eu gostaria de saber.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Mistério na Penitenciária.
O chefe não tinha mandado vocês na casa do irmão do tal de Asdrúbal?
Eu fui.
E então?
Negativo, chefe. A casa estava fechada. Eu andei perguntando a uns e outros, a vizinhança, sabe? E me disseram que parece que o cara viajou.
Viajou?
É, isso aí, chefe. Ninguém sabe dele nem da mulher dele. Desde o dia em que ele saiu para visitar o irmão na Ilha Grande.
Quando foi mesmo isso?
Disseram que foi na semana passada. Ah, tem também uma coisa.
O quê?
Adalberto é o nome do irmão do Asdrúbal. Pois me disseram que ele é gêmeo do outro que está em cana.
Gêmeos, hein?
Gêmeos? É interessante isso.
Mas dizem que o Adalberto não se liga muito no irmão, não, não, senhor. É um cara trabalhador, mas é meio devagar, sabe? Não tem tanta iniciativa quanto o Asdrúbal.
Bom, e esse tal de Asdrúbal não tem mulher também?
Não, solteiro. Vai ver que não encontrou uma dona que topasse a vida de margina que ele levava.
E o irmão?
Adalberto, onde trabalha?
Trabalhava, não trabalha mais.
Como é que é? Não trabalha mais? Essa não.
Pois é isso aí, Suzy. Pediu demissão do emprego no dia seguinte ao que foi visitar o irmão.
Olha, vou te contar, e nesse mato tem coelho, chefe.
É, também acho, Suzy.
Tem mais uma coisa, chefe.
Mais ainda?
É.
Você descobriu uma pá de troços, hein, Jorjão?
O papai aqui é bom mesmo.
O que foi mais que você descobriu?
Adalberto, irmão da Drubal, é canhoto, chefe.
Ah, deixa que eu atendo. Departamento de Polícia Judiciária.
Eu quero falar com o inspetor Santos, ele está?
Quem quer falar?
Major Marciano, aqui da Ilha Grande.
Ah, um momentinho, por favor. É o Major Marciano, lá da Ilha Grande, chefe.
Deixa eu ver o telefone. Olá, Major, como é que vai? Alguma novidade?
Sim, a cunhada do Astrubo pediu para vir visitar o cunhado.
Ótimo.
Acho então que devo dar permissão para uma visita fora do dia?
Sim, e eu quero estar presente.
Ah, muito bem, estaremos à sua espera então. Você mesmo.
Um abraço, Major.
Obrigado.
Temos que voltar à Ilha Grande.
Opa! Eu sempre quis conhecer aquela ilha.
Mas não vai ser desta vez ainda, Suzy.
E por quê?
O Jorjão vai comigo e você...
Ah.
Bom, você compreende, né? Não podemos deixar isto aqui abandonado, não é mesmo?
Oh, meu Deus do céu. Por que o Jorjão não fica e o senhor me leva, chefe?
Porque a Ilha Grande é lugar de homem, sacou, boneca?
Lugar de homem, sacou, boneca? Às vezes me dá até raiva de ser mulher, sabe?
Ah, é? Pois passa embaixo do arco-íris que você vira homem.
Ah, engraçadinho. Me dá uma raiva quando você começa com suas brincadeiras cretinas.
Aqui, experimente tirar a calça pela cabeça. Pode ser que a leva para, é verdade.
Vamos embora, Jorjão, vamos embora. Temos ainda muitas coisas a fazer. Deixa a Suzy em paz, né?
Paz? Paz é justamente o que eu não quero. Eu quero é movimento.
Ah, quer movimento?
É.
Olha aqui. Liga o liquidificador e fica olhando. Mais movimento que ele faz é impossível.
Seu nojento, idiota, cretino.
Tchauzinho, tá, boneca?
Uau, vocês dois ainda acabam casando.
Não, eu não sei, meu filho. O Asdrubo não quis falar comigo.
Talvez seja por causa do crime que ocorreu na cela e que ele está preso.
É, eu soube. Que coisa horrorosa, né? E o Asdrubo ali, parado, olhando para mim de longe, sem se aproximar, sem dizer uma palavra. Ah, perdi a viagem. Meu cunhado me desprezou.
Como é mesmo o seu nome?
Me chamo Esmeralda, inspetor.
Dona Esmeralda, eu mandei procurar a senhora e seu marido, mas a casa estava fechada.
Ah, é verdade. Nós nos mudamos para a casa do Asdrubal, que é mais confortável do que a nossa.
Compreendo. Seu marido é canhoto, não é?
É isso mesmo. Como é que o senhor sabe?
Eu não sabia. Fiquei sabendo agora que a senhora confirmou minha suspeita.
Eu acho que vou embora, sabe? O Asdrubal não quis conversar comigo.
A senhora pode ir na nossa lancha. Temos uma lancha especial. Assim aproveitamos a viagem e a senhora nos leva para conversar com o seu marido.
O que os senhores querem com Adalberto?
Não é nada demais. Apenas fazer algumas perguntas a respeito do irmão dele. Seu marido deve poder nos prestar algumas informações valiosas.
Aí, a lancha está à nossa espera, chefe. Quando o senhor quiser...
E vamos agora mesmo. Tenha bondade, dona Esmeralda.
Ela vai com a gente, é?
E nós vamos com ela para conhecer o senhor Adalberto. Vamos embora.
Não reparem, sabe? Eu vou avisar meu marido.
A casa não é nada má, né?
É muito diferente do biombo onde o casal se escondia, né, chefe? A gente vê logo que o dono dessa casa sabe se virar para arranjar dinheiro. Ué, o que é isso? Mas é um porco, chefe. Tem um chiqueiro no quintal.
Vamos chegando, inspetor. Tenha bondade.
Com licença.
Sentem-se, por favor.
Obrigado.
Olha, eu vou fazer um cafezinho, sabe? Não demoro nada. Estejam à vontade.
O que é que o senhor está espiando? Nada demais, não, meu chapa. Fazendo o reconhecimento da área, como se diz, né? dois quartos com as camas muito bem arrumadinhas.
Eu e minha mulher dormimos em quartos separados.
O senhor pediu demissão do seu emprego, não foi?
É verdade, diretor. Mas é coisa melhor. Devo começar na semana que vem.
Por isso aproveitei os dias de intervalo para descansar um pouco. Já sabe, eu trabalho,
sempre fui um homem trabalhador e cumpridor de meus deveres. É pena que as drogas não pensem assim. Na vida que ele...
Tremendo marginal, tá sabendo? Mas essa gente sempre dá sorte. Aí o senhor que trabalha e tudo mais, morava naquele barraco, enquanto que seu irmão tem essa casinha bem maneira, né?
O senhor se parece bastante com o seu irmão. Só que não usa barba como ele.
Isso é natural. Nós somos gêmeos, inspetor.
Eu posso fumar aqui?
Pois não, à vontade. Esteja como em sua casa.
Muito obrigado. Aceita um cigarro?
Aceito, obrigado. Mesmo que o seu cigarro é bom.
Senta-se, senta-se.
Obrigado.
Vamos passar para o senhor. Eu tenho que esperar.
Vê-se logo que o senhor é muito diferente do seu irmão. O modo como conversa, seu jeito de vestir, nem parecem irmãos. Apenas a semelhança física por serem gêmeos.
Asdrúbal foi sempre um sem juízo, inspetor. Mas mesmo assim, eu nunca o abandonei de todo. Afinal, nós somos irmãos.
Eu sei, eu sei. E tanto sei que vou lhe dizer uma coisa.
Sim? O que é?
O senhor está preso.
Preso? Eu? Olha, mas por quê? Eu não fiz nada. Eu nada tenho a ver com os assuntos do meu irmão.
Mas acabou de se denunciar.
Denunciar-me? Eu não compreendo, senhor. O senhor deve estar com alguma ideia absurda na cabeça.
Não adianta querer disfarçar. Eu descobri tudo. Asdrúbal.
Asdrúbal?
Mas esse aí...
É o verdadeiro Asdrúbal, Jorjão.
Não, eu
você
não
se
sou...
traiu ao acender o isqueiro com a mão direita. O verdadeiro Adalberto é canhoto.
Ora, essa aí...
Que é isso? Pra que a pressa? Devagar que andou com Santa de Barra.
Milagre, miserável! Milagre, miserável!
Eu soltar você, Nunquinha da Silva Paranhos.
Isso mesmo, Josão. Esse camarada é um criminoso, evadido da Ilha Grande.
Mentira! Mentira! O senhor está inventando coisa.
O quê?
Você não pode me bater, hein?
Deixa a tramela. Se disser mais uma vez que o chefe é mentiroso, vai ganhar um telefone com o qual você poderá falar até com os anjinhos do céu, tá?
Telefone?
Eu acho bom não querer conhecer o telefone que Jorjão fala, rapaz. Garanto que seus ouvidos vão zunir por mais de uma semana.
E zunir em alta fidelidade, sacou?
Não me bata. Não me bata. O senhor não pode me bater.
Pelo sim, pelo não, vamos colocar os braceletes. Está legal? Aqui as patinhas, cara.
Escute, o senhor está cometendo um terrível engano, inspetor. Meu nome é Adalberto. Meu irmão é que é Asdrúbal. Ele está lá na Ilha Grande e eu estou aqui.
Você vai também conosco para a Ilha Grande.
Olha aqui, cara. Se você se chamar Adalberto, a minha avó se chamava Locomotiva, tá?
Não adianta negar. Você é o verdadeiro Asdrúbal. O assaltante do banco. Dona Esmeralda é sua cunhada e não sua mulher. Por isso os quartos separados.
Como é que pode? Não é, chefe? Lá se foi um cafezinho pra cucuia.
O que significa isso, hein?
Sente-se aqui, Dona Esmeralda. Eu descobri tudo.
Mas o Adalberto está algemado. Mas por que? O que aconteceu?
Senta logo aí, dona. Deixa o chefe mandar. Quer que eu dê uma mãozinha, quer?
Não. Eu sento. Prontinho.
É melhor assim, porque eu sou um pouquinho grosso, sabe? A minha mãozinha podia dar uma mãozada e a dona não ia ficar nada contente, né?
Mas como?
Eu explico tudo muito direitinho, dona Esmeralda. Seu verdadeiro marido, Adalberto, foi visitar um irmão na Ilha Grande. Ele tinha deixado crescer a barba para se parecer mais com o outro. Quando passeavam pela ilha, longe dos olhos dos guardas, trocaram de identidade. Adalberto voltou para a cela no lugar do irmão Asdrúbal.
Tremenda sujeira, senhor.
Como Adalberto é canhoto, resolveu fingir ter machucado a mão esquerda para usar somente a direita. Asdrúbal, na certa, prometeu ao irmão uma parcela do dinheiro roubado por ele e escondido. Certamente também prometeu libertar o irmão através de uma possível operação com uma lancha. A senhora Dona Esmeralda era intermediária. Foi ao presídio para levar uma mensagem, mas diante das circunstâncias... Seu marido se recusou a falar com a senhora. A fuga teria que ser adiada.
Não. Não é verdade. O senhor...
Está o quê, dona? Diga se tem coragem, diga. Seus dentes estão tão bonitinhos. Seria uma pena fazer uma extração relâmpago, sabe?
Eu não sei de nada.
Mas eu sei de tudo, dona Esmeralda. Ou melhor, posso imaginar perfeitamente bem tudo quanto se passou no presídio.
O senhor não sabe de nada. Está aplicando em cima da gente.
Olha a malcriação. Menino malcriado apanha para aprender a tratar os mais velhos.
Deixa estar, João, deixa estar. Eu vou dizer o que deduzi.
Todo mundo de bico fechado e prestando atenção ao que o chefe vai dizer. Pode falar, chefe.
O verdadeiro Adalberto, na certa, foi desmascarado pelo alcagoete Inocêncio, que talvez tenha descoberto ser ele canhoto, e que sua mão esquerda não estava ferida. Descobrindo a verdade, Inocêncio deve ter ameaçado revelar a troca de personalidades ao Major Marciano. Diante dessa ameaça, Adalberto resolveu tomar uma iniciativa pela primeira vez em sua vida. Esperou a noite cair e, quando todos dormiam, apunhalou o alcaguete para que ele não revelasse a verdade.
Muito bem. Tudo isso é muito bonito, muito interessante, mas o senhor não pode provar coisa alguma. Tudo não passa de hipótese. E hipótese não condena ninguém.
Deixa de querer desmentir o chefe, cara. Olha que seguro morreu de velho.
Meu nome é Adalberto. E tenho certeza de que ninguém vai conseguir provar o contrário.
Não? Pois eu acho que tenho um meio de obrigar você a falar. Jorjão?
Estamos aí, chefe. É para dar uma sessão de pancada no cara, é?
Não. Nele não. Ele está acostumado a apanhar sem falar. Eu acho que Dona Esmeralda falará mais facilmente.
Saquei. Vem cá, dona. Vem cá.
Espere aí. O que é que esse brutamonte vai fazer comigo?
Dava menos trabalho a dona perguntar o que é que eu não vou fazer, tá?
E então, Adalberto, vai deixar o Jorjão interrogar a sua mulher?
Ora, pra mim, tanto faz como tanto fez. Podem agredir Esmeralda como bem entenderem. Depois eu dou queixo, contrato um bom advogado e vocês vão se ver numa enrascada.
Eu parto esse cara em dois.
Não, nada disso, Jorjão, nada disso. Você vai fazer Dona Esmeralda falar. E então, Adalberto?
Você é essa cara. Como é? Vai falar ou apeça sua mulher?
Faça o que bem entenderem.
Não deixe que me maltratem, Asdrúbal. Você não pode fazer isso comigo.
Cala a boca, seu idiota. Os inspetores da polícia judiciária nunca que batem nos suspeitos. Esse é um truque.
Um truque no qual você caiu direitinho, Asdrúbal. Se você fosse realmente Adalberto, tudo faria para poupar sua esposa. Não ia deixar que ela sofresse nas mãos de Jorjão para esconder sua verdadeira identidade. Agindo como agiu, você deu a mão à palmatória.
Canalha! Eu bem que nunca confiei nele. E o Adalberto com pena. É meu irmão, mulher. Precisamos ajudá-lo. Ah, tá aí no que deu. Um bandido sem salvação. Um canalha que não se importa com ninguém, a não ser com ele mesmo.
Vá. Chega de tanta falação, mulher. Tá bem, o senhor acertou. Foi isso mesmo. Eu sou Astrumo e Adalberto está lá na Ilha Grande, em meu lugar. Eu ofereci a ele metade da grana que tem escondida. E essa mulher, que agora está aí, toda assustada e tremendo, topou de cara. Insistiu com o marido para que ele aceitasse fazer a troca comigo. Ela só vive mesmo pensando em dinheiro. E meu irmão é um trouxa que só sabe viver dos ordenados michurucas que recebe. Um bestalhão que nunca vai se arrumar na vida.
Engano seu. Ele agora até que se arrumou, arranjou casa, comida e roupa lavada por uma pá de tempo sem gastar um tostão.
O quê? Meu marido, ele vai ficar preso? Mas a...
Tão certo como 2 e 2 são 4, dona Júlia.
E mesmo que 2 e 2 fossem 5, ele ficava preso também. A aritmética não tem nada a ver com a Ilha Grande.
Tudo errado. Eu nunca dei mesmo sorte na vida, que inferno.
Então, Asdrúbal, era ou não verdade que você pretendia resgatar seu irmão numa operação com uma lancha?
É verdade, sim. Eu já tinha até tratado um barco de pesca de Angra dos Reis. Adalberto sempre foi um mosca morta. Eu até me admiro dele ter enfiado a faca naquele alcaguete.
Mulher, ele está fugindo.
Deixa comigo, chefe. Deixa comigo, ela não vai muito longe, não. Eu vou sair aqui mesmo pela porta da frente e garanto que a Dunha Dona... Ela não ficou bobeira comigo mesmo. Pensa que vai escapar.
Me larga, me solta. Que não tem nada com o carro.
Mas não tem, não, é? E essa maleta que a senhora vai levando aí? A roupa de baixo, é?
Me larga, brutamonte.
Deixa de fricote, dona. Senão quer levar os catiribatos por cima da capeleira do olho, tá?
Não me bate.
quieta aí. Eu não vou fazer nada, não.
E não vai mesmo, que eu sou mais eu, Palé.
Tá aqui a dona chefe. Ela e a maleta.
O quê? A maleta?
É.
Ia fugir com a grana, não é?
É, mulher não presta mesmo. Só dá azar pra gente.
Vamos ver o que, que a senhora levava aí dentro.
Nossa, chefe, quanta grana.
Os 2 milhões contados no banco por as duas. Certamente já tinha sido retirado do esconderijo onde esteve até pouco tempo.
Onde, chefe?
Não muito, me engano. O dinheiro esteve durante muito tempo enterrado no chiqueiro, João.
No chiqueiro, chefe? Dinheiro no chiqueiro?
Pois é. Garanto que o chiqueiro foi o único lugar onde os policiais que prenderam as Drubal não procuraram o dinheiro roubado.
Esse cara parece que tem parte com o diabo. Sabe de tudo.
É isso aí, cara. O chefe mora em todas as jogadas.
E agora, tanto você como o seu irmão e sua cunhada vão passar uma boa temporada na cadeia.
Eu também?
Também.
Mas eu nunca vi ninguém, nem pratiquei nenhum roubo.
A senhora foi conivente no plano de fuga de seu cunhado e também escondia o dinheiro do roubo. A família toda vai cumprir pena.
É isso aí, chefe. É como disse o Papa, a família que rouba unida também vai em cana unida.
Peraí, essa não, João. O que, que é? Que papo foi esse que disse uma coisa dessas?
Aí não disse, não? Pois então digo eu.
É, mas não exagere, Jorjão. Com essa mania de ser engraçado, você vai acabar desmoralizando o meu departamento, hein?
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, Mistério na Penitenciária. Tomaram parte os seguintes artistas: Adalberto e Asdrúbal, Isaac Bardavi; Reinaldo, Orlando Melo; Gonzaguinha, Wilson Marcos; Guarda Rafael, Laio Júnior; Major Marciano, Carlos Leão; Esmeralda, Nelly Amaral; Suzy, Lourdes Santana; Jorgeão, José Valuzzi; Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. Contra-regra de Jorge Moreira, operador, Valdomiro Santos. Sonoplastia de José Marques. Ensaio e direção, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo dia e hora, voltaremos a apresentar mais um teatro de mistério.